E você está aqui no Jornal da USP no ar, primeira edição. Seguimos juntos até as 9 da manhã com as principais notícias do dia. E, claro, a produção científica, não é? Feita pelos nossos pesquisadores. Nós vamos compartilhar com você um estudo a respeito dos discursos do presidente Bolsonaro sobre a pandemia. E o que os pesquisadores mostram é que segue um padrão de negacionismo ambiental ao apelar para a pseudociência. Esse estudo analisou de maneira sistemática mais de 7.200 notícias publicadas. É um projeto financiado pela FAPESP, um projeto de parceria entre pesquisadores de diversas universidades, a Universidade de Cape Town, na África do Sul, Fiocruz, Fundação Getúlio Vargas e, claro, a USP. E eu vou conversar sobre o assunto com uma das autoras do estudo, a Lira Luz Benites Lázaro. Ela é pós-doutoranda da Faculdade de Saúde Pública da USP. Lira, bom dia. Bem-vinda ao jornal.
Bom dia, Rosane.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite e contar um pouco do trabalho que vocês realizaram. Inclusive, é importante a gente explicar direitinho como é que foi feito esse método, como é que vocês analisaram essas notícias, se elas são do primeiro ano da pandemia e que método vocês utilizaram. Conta um pouco os detalhes para o nosso ouvinte, Lira.
Bom, nossa preocupação com esse estudo e com o projeto liderado pela professora Elise da Fonseca é justamente fazer uma análise comparada das respostas e das políticas no enfrentamento do COVID-19. Então, com essa preocupação, o que nós fazemos em esse estudo foi recopilar a partir da mídia. Nesse caso, utilizamos os 4 jornais de maior circulação no país, a Folha, a Estadão, o Globo e o Valor Econômico. E a pesquisa foi feita com a palavra-chave coronavírus e COVID-19. O impressionante é como nos primeiros 6 meses que nós analisamos, encontramos uma quantidade bem grande de matéria textual, mais de 7 mil artigos, que foi sistematizado. E utilizamos uma técnica do Natural Language Processing, que ajuda a analisar esse material textual e ajuda na redução da dimensionalidade, na visualização de tópicos e de temas que são predominantes, o que seria difícil, dificilmente se pode conseguir com outro tipo de métodos, porque é uma quantidade bem grande, 7 mil artigos, né? Então, é um método bem dinâmico, que ajuda tanto na visualização, tanto no quantitativo, porque te dá as probabilidades das palavras, como também te mostra o contexto, né? Nesse caso, o contexto, em que momento um discurso está sendo dito. Palavras predominantes, as frequências, as probabilidades, as relações de uma palavra com a outra e, por outro lado, para fazer também uma análise mais qualitativa, a extração do discurso, uma análise mais qualitativa. Então, um método que mistura o quanti e o qualitativo.
Perfeito. Agora, Lira, explica para o nosso ouvinte, vamos propriamente para o conteúdo. A gente já deu uma dimensão da quantidade de informação colhida. Agora, no conteúdo, na qualidade, o que é que aparece, né? Como que comportamento é esse que vocês chamam de pseudociência, semelhante nessas duas áreas, portanto, na do meio ambiente e também em relação ao enfrentamento da pandemia, da crise sanitária, né? O que aparece? Quer dizer, como aparece a posição, a ação e as declarações do presidente?
Vamos ressaltar também que essa análise foi feita dos primeiros 6 meses da pandemia, né? E se nós voltarmos no tempo, vamos ver como a situação em que nos encontrávamos, né? Um desespero, não sabíamos as ações que devem ser tomadas. Então, acho que ficamos nessa incerteza, mas o Brasil não foi o primeiro país que teve esses casos, já tinha outros países, apareceu na China, né? Já tinha outros casos na Itália. Então, o estudo também mostra esse levantamento dos dados mais quantitativos. Mas, especificamente, analisando esse material textual, O que nós observamos, em primeiro lugar, quando fizemos a análise de mais de 7 mil artigos, nos chamou a atenção os quatro clusters que resultaram desta análise, né? Então, são clusters relacionados ao presidente Bolsonaro. Então, escolhimos especificamente esse cluster para fazer uma análise mais aprofundada e extrair os discursos. E o que bem nos mostra, nós podemos mostrar e verificar como as falas do presidente subestimou a seriedade da pandemia, estimulou a desinformação como estratégia política, promoveu a pseudociência e enfraqueceu as ações do Ministério da Saúde. Então, esse negacionismo, que já um ano antes tinha ganhado bastante notícia enquanto a mudança climática ou enfraquecimento das pautas ambientais, esse mesmo discurso nós conseguimos verificar nessa análise.
Aparece também a relação, porque isso foi muito enfatizado também em outros estudos realizados sobre o comportamento, né, de governadores, prefeitos e o próprio presidente. Aparece essa questão da falta de coordenação entre o governo central, né, o principal executivo, o governo federal, e os governos estaduais e municipais, que vocês chamam de governos subnacionais.
Sim, também foi em nossos resultados mostrou essa descoordenação, essa falta de coordenação entre os governos, tanto do federal como ao subnacional. Extraímos vários discursos a partir de nossos resultados. Essas contradições, né, quanto alguns municípios, alguns estados tomando medidas de distanciamento, enquanto o governo federal é uma posição em um discurso bem contrário. Não houve, nosso estudo está mostrando isso, que não houve uma coordenação nos níveis do governo.
Com sérias consequências, não é? Lira, vocês também apontam isso, não é? Tanto no convencimento da população sobre as ações importantes, não é? Que vão do mais simples, que é contra um vírus usar uma máscara, por exemplo, até questões mais difíceis, como a importância do início da imunização. Voltamos a dizer que isso lá, nos primeiros 6 meses da pandemia, obviamente, né? Trouxe consequências sérias, isso aparece de alguma maneira?
Sim, nossos resultados também mostram, né, como esses discursos, de certa maneira, confundiu, né, a população, porque enquanto um município, um estado toma certas medidas de isolamento, mas os discursos do presidente é contrário, então possivelmente a sociedade, a população se sente um pouco confusa. Qual política que se vai seguir? Aquele que fecha ou aquele que não? Então podemos ver isso, tanto no nosso texto que foi analisado, esses discursos bem predominantes, que o governo esteve bastante preocupado pelo lado econômico. Então os impactos que traz esse ímpeto de manter a economia funcionando, apesar das altas as taxas da mortalidade e da destruição da Amazônia. O que nos sugere isso? Que a preocupação e as prioridades são a curto prazo, um olhar de 4 anos, né? Então, a custa de quê? A custa de nossa sustentabilidade, a custa do meio ambiente e a custa das vidas humanas.
Agora, mais uma questão. Vocês continuam acompanhando essas informações? Quer dizer, o estudo está tendo uma continuidade, porque, claro, nós já estamos no segundo ano da pandemia, para entender um pouco se esse mecanismo se repete, esse método, né, e que outras consequências também isso representou para o enfrentamento da pandemia. Quer dizer, o estudo continua, Lira?
Sim, o estudo continua, estamos atualizando os dados, já temos os resultados do primeiro ano da pandemia, continuamos atualizando nossos dados e temos resultados, então, acompanhando, né, na atualização dos dados, então, posteriormente, vai ser muito importante conhecer não só os discursos do presidente, também dos outros atores sociais, né.
Lira, eu gostaria que você citasse também os outros autores do estudo. Você falou da professora da Fundação Getúlio Vargas, mas há outros autores também.
Sim, eu falei que esse projeto é financiado pela FAPESP, quem lidera é a professora Elise da Fonseca, com parceria com outros pesquisadores de outros países. Nesse artigo participou também uma pesquisadora da África do Sul, a Nicole Natras, o professor Francisco Bastos, da Fiocruz. Então, é um projeto de parceria com diversos pesquisadores de várias partes do mundo. Acho que é isso a importância desse tipo de estudos, fazer esses estudos comparados, né, das respostas dos governos em cada país e como foi essas políticas, essas respostas em cada país e sua efetividade e quais são as lições que podemos tirar. Acho que esse é o mais importante, né? A partir desse estudo, a partir dessas análises, o que nós aprendemos, o que se poderia ter feito, o que se poderia fazer daqui para frente, quando o país, quando o mundo enfrentar outras calamidades, outras pandemias, né? Porque no contexto da mudança climática, espera-se, né, ter outras doenças, outras pandemias.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação de Lira Luz Benites Lázaro, pós-doutoranda da Faculdade de Saúde Pública da USP, uma das autoras deste estudo. Lira, muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Rosane, eu agradeço muito por essa oportunidade de mostrar o nosso estudo.